Amigos da Rádio Dos Ox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 256. Vou conversar com Ionália Lopes, que vai fazer agora a sua apresentação.
Bom, como o Paulo já falou, meu nome é Ionália Lopes, sou missionária da comunidade católica Shalom, estou em missão hoje lá em Madagascar, na África, e é uma grande alegria estar aqui neste momento conversando um pouco com você.
Ionália, a alegria é toda nossa em receber você aqui no Conversa que Interessa, para a gente tratar justamente sobre esse assunto. O que é que leva um jovem, uma pessoa a largar emprego, faculdade, namorado, família, para poder entrar na missão de evangelizar pelo mundo afora? E por falar nisso, Ionália, como é que se deu o seu encontro com o Evangelho de Jesus?
Bom, na verdade, foi a partir de uma experiência, né, de um seminário no Espírito Santo. Porém, antes eu já vinha de uma família católica que frequentou sempre a Igreja Católica, mas assim, este desejo mesmo de servir dentro de uma vida consagrada foi a partir de uma experiência no meu seminário de vida, que já foi na obra, na comunidade Shalom, aqui em Fortaleza. Que a partir daquele momento, na verdade, eu fui totalmente envolvida por uma graça que me levou a desejar dar sempre algo mais. Que aí eu fiz todo um caminho dentro da obra Shalom, um caminho vocacional, e ingressei na comunidade. Estou já há 5 anos na comunidade, né, vivendo, deixei tudo, estudo, família, namorado, emprego, mas isso por algo maior, né, que é Deus na nossa vida e a sua providência.
Quando você fala comunidade, é a comunidade vida, né, do grupo Shalom, onde as pessoas elas vão morar, é isso, Ionália, em casas comunitárias? Explica um pouquinho pra gente.
Na comunidade nós temos as duas formas de vida, que é a comunidade de aliança, que são pessoas que ao ingressar na comunidade, elas continuam na sua família, com seu trabalho, estudo, uma vida normal. E existe a comunidade de vida, que são os irmãos que ao ingressar na comunidade, eles deixam tudo e vão para uma missão. E aí nós temos várias missões aqui no Brasil e também fora, já no exterior. Então, as pessoas que ingressam na comunidade de vida, elas deixam tudo para viver esta vida missionária junto com outras pessoas que também procuraram seguir este caminho e dar uma resposta a Deus dentro deste chamado, que é uma vocação que Deus nos chama.
E logicamente que as pessoas, os representantes maiores da comunidade, né, do grupo Shalom, fazem toda uma análise, né, vocês têm que mandar uma carta, né, fazendo um pedido, e nem todos são aprovados, né, isso...
Porque aí entra também a questão da vocação. Nós temos a obra Shalom, que é uma obra, graças a Deus, muito grande, que são pessoas que participam dos grupos de oração, nos nossos centros de evangelização. E a partir de um período em um grupo de oração, as pessoas elas vão se identificando com a nossa forma de vida na comunidade. Aí tem todo um discernimento com o pastor do grupo de oração para poder procurar um caminho vocacional, que a partir deste caminho vocacional, que é 1 ano, a pessoa ela tem um acompanhador e ela vai descobrindo também se ela é chamada a esta forma de vida, vai descobrindo a sua vocação. Existem pessoas que no vocacional Shalom, elas descobrem até mesmo outra vocação, que vão no interesse por ver a vida da comunidade e tudo, mas que lá até descobrem que não é esta forma de vida. Então, a partir de 1 ano de vocacional, a pessoa ela vai se identificar ou não com uma das duas formas de vida. Aí existe o retiro, que a gente faz também de escuta, né? Existe um retiro que é maior, que começa numa quinta-feira, vai até o domingo. E nisso a pessoa ela escuta e aí conversa com seu acompanhador. Tudo é dentro de um discernimento, né? Da nossa assessoria vocacional também. E a pessoa, ela, se ela vê que é isso mesmo, ela pede um ingresso na comunidade, aí escreve um questionário, que é a carta que pede o ingresso na comunidade. E depois disso, ela fica aguardando a sua resposta, e existe também aí o discernimento da comunidade, para realmente ver, perceber e descobrindo mesmo em Deus, se a pessoa ela é chamada a isso.
A família, Ionália, é consultada? As pessoas mandam alguém fazer alguma entrevista, fazer alguma pesquisa? Se por acaso a mãe, o pai, ou o namorado, ou o irmão, alguém da família não queira que a pessoa vá para essas missões?
É interessante essa pergunta porque, na verdade, nós temos muitas experiências de irmãos que foram, que, na verdade, a família não queria, né? Rejeitava a todo momento. Porém, sendo um chamado, sendo uma eleição, a pessoa ela não resiste, porque sendo um chamado de Deus, a pessoa ela vive toda uma experiência e ela é impulsionada a responder. Então, quando normalmente a família ela não é consultada, porque a pessoa que está no vocacional, ela já vai falando, já vai dizendo para a família, para os amigos, se tem namorado, já diz também o que é que ela está pensando em fazer, o que é que ela quer buscar para a sua vida, porque também é um caminho de descoberta. Então, ela mesma é responsável para fazer este conhecimento dentro do meio que ela convive. Então, assim, se a família não aceita, existe também toda uma graça de Deus que vai envolvendo também a família. Muitas pessoas, elas chegam à resposta e a família, muitas das vezes, ela não acolhe. Porém, deixa a pessoa ir, porque vê que a pessoa está buscando algo que ela vai se encontrando. E depois a gente tem belíssimos testemunhos também de conversão na família e por aí vai.
É a obra, né? A obra de Deus. Ionália, você começou aonde? Em que cidade você iniciou a sua missão? E se você foi encaminhada para algum lugar onde já existiam outras pessoas que morassem na mesma cidade que você morava? Aliás, você morava no Maranhão, veio para Fortaleza, né? Conforme você nos falou, morar com os tios. E ao conhecer o Renascer, né, que é um encontro que o Shalom realiza todos os anos no período do carnaval, você se interessou por aquelas pessoas que usavam, né, o símbolo da comunidade de vida e aconteceu toda a sua história.
Onde eu comecei mesmo, assim, todo o conhecimento, o contato com a comunidade foi já aqui em Fortaleza, como você acabou de falar, no Renascer. E a partir daí, eu comecei em 2001... aqui no grupo de oração, e depois tem todo um caminho mesmo que a gente vai fazendo. E em 2002 eu já fiz este caminho vocacional, em 2003 eu continuei este caminho, porque em 2002 eu também fui percebendo que não era tempo de pedir para ingressar na comunidade, né? Fui percebendo que eu ainda precisava de algo mais firme, de uma certeza mais convicta para dar um passo dentro da vontade de Deus, que não é qualquer passo. Então eu fui percebendo que precisava ser mais convicta daquilo que eu buscava. E em 2003 eu continuei o vocacional, foi quando no final do ano eu pedi o ingresso para a comunidade e ingressei em 2004. E fui morar em Salvador, na missão de Salvador. E é interessante porque, normalmente, quando você é enviado para morar em outra missão, você não conhece, você não vai ter contato com outras pessoas que você já conhecia. Até mesmo porque lá já vai ter pessoas mais antigas, dentro da comunidade. E eu não conhecia ninguém, né, na época que eu fui. Porém, quando você chega, é a sua família. Né, a família que Deus lhe deu para este tempo dentro da comunidade, porque também nós somos uma família, uma grande família, né, de irmãos que vive tudo ao mesmo tempo, uma vida intensa, uma vida comunitária. Então, estando lá em Salvador, passei que é o período que nós chamamos de postulantado, foi 2004 o ano todo, e em 2005 eu vim para o discipulado de Pacajus, que é um período de formação em uma das casas de formação da comunidade, que nós temos duas aqui no Ceará, que é uma em Pacajus e outra em Quixadá. Então eu vim para Pacajus. E lá eu passei o ano de 2005, neste período de formação. E no discipulado 2, eu continuei lá em Pacajus, fiquei lá na missão, na mesma casa, discipulado de Pacajus. E normalmente, todos os anos, a comunidade ela tem um remanejamento de pessoas, irmãos vão transferidos. E quando isso aconteceu em 2007, eu já fui enviada para Madagascar, que era uma missão, uma casa que a comunidade estava abrindo. E para lá, mais uma vez, eu fui com pessoas que eu não conhecia. Né? Nós somos 5 irmãos que moramos lá já há 2 anos e 5 meses. E dentro desse período foi que nós também fomos nos conhecendo, porque até o período que nós fomos enviados, nós não nos conhecíamos ainda.
Ainda bem que Madagascar é bem pertinho de Pacaju. Você sabe onde é Madagascar, nobre ouvinte? Fica na África, é isso?
Isso mesmo.
Isso mesmo. Então, lá de Pacaju, no interior do Ceará, Ionália foi lá para Madagascar, na África. Ionália, o teu trabalho de evangelização, a tua missão em Salvador foi muito difícil, porque lá tem muito carnaval, tem muita axé, muita música, o pessoal gosta muito de festa. Atenção, Luiz Campos, tem muitos terreiros de Umbanda, ou não tem nada a ver isso que eu estou te perguntando?
Tem sim, porque a comunidade ela vive estes momentos, e graças a Deus que nestas cidades onde as coisas são mais intensas, né? Tudo, as seitas, todas essas outras coisas, a comunidade ela vive uma graça muito grande, que é de ter também momentos e criatividades para ir, para chegar até este meio, para também, a partir de uma experiência que a gente vive, chegar até estas pessoas que necessitam, que precisam. Então, Salvador, bendito seja Deus por ter sido, assim, a primeira missão. Porque hoje, estando também lá em Madagascar, existem muitas coisas parecidas. E hoje eu vou entendendo alguma coisa que eu vi no meu postulantado, que serviu e serve hoje para também saber como ir, pela questão de cultura, né, também. Então, Salvador não foi difícil, porém, com muitos desafios, uma missão muito corrida, né, onde a gente tinha sempre o que fazer. É, e bendito seja Deus por este tempo, que foi também uma sabedoria de Deus nesta missão em Salvador.
Eu sou Paulo Roberto, este é o Conversa que Interessa. Estamos conversando com Ionália Lopes, missionária de Jesus. Ionália, como é o dia do missionário? Em que horas ele acorda? Como é que é a rotina em um dia nessas missões?
Nós, na comunidade de vida, a nossa vida normalmente ela é... Nós temos missa todos os dias nas nossas casas. Se não nas nossas casas, mas faz parte do nosso carisma participar da Santa Missa todos os dias. Então, nós nos acordamos sempre às 6 horas da manhã. Aí tem a missa. Aí depois da missa, nós temos as nossas faxinas na nossa casa. Cada um tem a sua faxina. Depois nós temos o café, todo mundo junto. Depois do café, nós temos as laudes, que é uma oração da manhã, a oração de louvor que a comunidade faz junta, isso todos os dias. E depois das laudes, nós temos 2 horas de oração, que uma hora é a oração pessoal e a outra o estudo bíblico. E depois dessas 2 horas, nós temos a formação da comunidade, que aí nós temos formação humana, temos a formação própria da comunidade também. E as nossas tardes, elas são de apostolados, onde nós temos o centro de evangelização. Todos os irmãos, a partir do terminou o almoço, já vai se preparar para ir para as tardes apostólicas, que são nos nossos centros de evangelizações, que aí cada um tem a sua parte que é responsável para fazer. Porém, nós trabalhamos, acolhemos pessoas nos nossos centros, onde a gente reza, né, onde a gente acompanha também. E à tarde, nós temos nas nossas casas uma oração, que é a oração comunitária, que são todos os irmãos da comunidade reunidos naquele momento, às 6 horas da tarde. Depois da oração, nós temos o jantar, e depois do jantar, nós temos novamente o apostolado, que é nos centros de evangelização. Normalmente essa é a nossa vida, porém não é algo assim engessado, né? Graças a Deus a nossa vida ela é muito dinâmica, né? Nesse período, por exemplo, do renascer, que a gente tem toda uma orientação, a nossa vida de oração, ela é sempre todos os dias pela manhã, manhã de silêncio e oração, mas também nos motivando e nos organizando para também a divulgação do renascer. E aí vai todos os outros eventos grandes da obra.
Jesus, quando disse aos seus discípulos que eles fossem pregar o evangelho, que eles não levassem duas túnicas, que eles não levassem dinheiro na roupa, que eles não levassem comida, que eles não levassem nada, fosse apenas com a sandália. O missionário, ele leva as suas bagagens, ou ele vai para a missão e a comunidade vai dar esse provimento para ele?
Bem, nós vivemos da providência de Deus, né? Isto é uma grande graça para nós, os irmãos da comunidade de vida. Então, nós não administramos nada de dinheiro. Ou seja, eu não tenho, e se eu ganho alguma coisa, tem uma pessoa responsável na minha casa que eu me direciono a ela, entrego, e ela vai ver as necessidades com aquilo que eu ganhei. Ou seja, existe esse lado da pobreza. E quando nós somos enviados, nós temos sempre uma quantidade, ou seja, tudo que eu tenho pessoal, existe uma quantidade. Eu não tenho nada a mais e nem a menos. Então, porque eu não preciso, né? Eu preciso exatamente daquilo que eu preciso. Eu não preciso ter nada a mais do que eu posso usar, né? Então, isso é uma grande graça na nossa vida, que não nos falta nada, graças a Deus, mas também nós vivemos este lado da pobreza, que é também o estar abandonado, confiar na providência divina, né? Então, a nossa vida, ela é assim. Realmente, quando nós somos enviados, nós não precisamos levar nada a mais daquilo que eu sou chamada a ter, né? Também porque precisa condizer com a nossa forma de vida. Então, isso é uma grande graça também para nós.
E uma grande lição para todos nós que estamos acompanhando a Conversa que Interessa. E muitas das vezes nós temos mais do que necessitamos, enquanto outros semelhantes precisam daquilo que nós estamos guardando em nossas casas. E, Onália, vocês têm facilidade hoje com e-mail, né? Vocês se comunicam com os parentes, perguntam como é que estão as coisas aqui no Ceará ou no Maranhão. Existe todo esse processo de comunicação bem facilitado, Skype, sala de bate-papo, essas coisas todas?
Lá em Madagascar, na minha missão, é um pouco mais desafiante essa questão da comunicação. Porém, ela não deixa de acontecer. A gente liga para os nossos pais, para a nossa família. Sempre a gente liga, está em contato com eles. Nós temos e-mail. Porém, a nossa internet lá, ela não é muito boa. Tem dias que ela funciona ótima, mas tem dias também que ela não funciona nada. Mas isso é uma questão de lá, né? Mas aqui, os irmãos, eles já têm com facilidade este acesso, né? À internet, a e-mails, ao Skype, né? Na comunidade mesmo. Tudo que se precisa resolver, os irmãos, eles estão sempre no Skype, né? Então, isso aqui se torna mais fácil. Porém, para nós é um pouco mais difícil, mas também existe. Lá nós só não temos o Skype, mas os nossos e-mails, a questão de ligar, de mandar notícia, de se manter informado, isso existe também.
Por falar em comunicação, como é que você se comunica com os habitantes lá da região onde você está? Lá deve ter um bocado de dialeto, né? Como é que você evangeliza, o que é que você já aprendeu, como é que você, um missionário, ele pode chegar numa região, numa cidade, num país, que ele não conheça a língua?
Poder chegar ele pode, porém ele precisa aprender a língua, né, para poder evangelizar, para poder se inserir no meio daquele povo que Deus confiou. Para nós, quando nós chegamos lá, nós não sabíamos nada da língua deles, da língua oficial. Lá eles têm duas línguas, que a primeira língua é o malgache, que é a língua do país. E tem também o francês, que é a segunda língua. E quando nós chegamos, nós fomos nos dedicar ao francês. por ser uma língua latina, ser mais próximo do português, e também por ela nós podermos começar a nos dedicar melhor à língua deles, que é o malgache. Então hoje nós conseguimos, graças a Deus, tudo resolver no francês. No malgache ainda não. Nós começamos a nos dedicar mais o ano passado, e é uma língua bem diferente, onde a gente precisa realmente dominar para poder ir mesmo com todo aquilo que a gente é na nossa forma de evangelizar. Então hoje para nós a língua ela ainda se torna um desafio, porém não é o maior, mas ainda se torna dentro deste caminho de evangelização.
O missionário, ele tem um tempo para cumprir a sua missão e depois retornar para a sua vida social, no seu da família, dos amigos. Apesar de na missão também ser uma vida social, né, Ionália? E ele tem período de férias também?
Para os missionários da comunidade de Aliança, é que lá nós temos duas pessoas que são da comunidade de Aliança, então eles têm um período de missão, que terminando este período, que são 3 anos, eles voltam para a sua vida normal, família, trabalho, tudo. Para os irmãos da comunidade de vida, não, porque já diz de vida, né? Então, eu entreguei toda a minha vida para viver a vontade de Deus onde quer que Ele me enviar. Então, não existe um tempo definido para os irmãos da comunidade de vida, porque ao ser enviado, mesmo tendo todos os anos remanejamento, aí é um período de espera também, onde eu posso sair daquela missão, mas onde eu posso continuar naquela missão. Eu já estou lá há 2 anos e 5 meses. Este período agora é o período que a gente tem os remanejamentos e eu tenho certeza que eu vou continuar lá, porque por ser uma missão onde os desafios são bem maiores, onde você precisa se dedicar a outras línguas também. Então, não tem muita lógica eu ir para lá e dentro de 1 ano, 2 anos eu voltar e ir para outra missão. Até mesmo pelo andamento da evangelização, pelo carisma em si, isso não seria muito bom, muito positivo. Mas aqui no Brasil também nós temos irmãos que já estão em missão há mais de 5, 6 anos. E aí também é um desígnio de Deus na vida da pessoa, que você pode ficar mais tempo ou menos tempo em uma missão.
Muito bem. Ionália, no programa Conversa que Interessa, que a gente não tem nada escrito, nem uma pergunta, é uma conversa, um bate-papo, eu gosto de surpreender também o entrevistado com as missões. Então eu vou te dar uma missão, sei que você vai cumpri-la muito bem. Eu queria que você, em 1 minuto, 1 minuto e meio, você utilizasse agora os nossos microfones para evangelizar os nossos companheiros e companheiras, que são, na maioria, pessoas com deficiências visuais, que estarão nos escutando através da Rádio Dos Vox.
Isso, na verdade, é uma providência, né? Porque nós fomos feitos para isso, né? Para evangelizar. Então, você que está, né, escutando, e você que precisa realmente de algo, né? Eu queria dizer para você que existe na nossa vida muitas coisas, muitos desafios, muitos problemas, porém, eles nunca são e nunca vão ser maior do que a atenção e o cuidado de Deus na nossa vida. Então, você nunca desanime, acredite sempre, sempre e recorra sempre a Deus que tudo pode, a Deus que está atento, por mais que você pense que Ele não está, por mais que você pense que Deus desapareceu da sua vida, que Deus não existe. Não, Deus Ele existe, Ele é atento, Ele sabe tudo o que você precisa. Então, você também precisa acreditar, né? Precisa também se lançar, precisa também buscar viver com alegria, né? Acreditando que existe um amor maior, acreditando que, por mais que o mundo sempre queira dizer não, por mais que as riquezas, as belezas do mundo queiram nos encantar, mas nenhuma delas são maior e não tem nenhuma força diante da riqueza, da beleza e do amor de Deus na nossa vida, que sempre esteve, está e sempre estará conosco.
Amém.
Amém.
Ionália, Que Deus te abençoe, tá certo? Nessa sua missão. Nós agradecemos a sua participação no Conversa que Interessa, em ter aceito este nosso convite. Talvez o que nós estamos falando aqui, muitos que estão ouvindo, não teriam essa oportunidade na grande mídia, saber dessas coisas de seres humanos, de missões, de Cristo presente no nosso dia a dia. Então nós ficamos felizes em estarmos participando neste momento aqui com você, tá certo? E deixamos o nosso microfone ao seu dispor para suas complementações. Se quiser deixar algum contato, fique à vontade.
Obrigada também por esse momento e que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Que Deus dê a cada dia a graça, a força e o sustento, e que vocês se sintam cuidados também, né, por Deus. Que para mim, de forma particular, né, estar em missão hoje é experimentar este cuidado também a cada dia, a cada instante. Então, para mim, e dizer também para vocês que só nos resta louvar e agradecer a Deus que cuida sempre de cada um de nós. Que Deus os abençoe.
Então, este foi o Conversa que Interessa, 256. Paulinha, mais uma missão cumprida. Alexandre Almeida, agradecemos à Sociedade de Assistência aos Cegos e a vocês, ouvintes, a quem desejamos que Deus abençoe abundantemente a vida de todos. Até o nosso próximo encontro.